Para uma melhor experiência 3D e cinematográfica, indicamos o uso de fones de ouvido ou um headphone.
Primordium, capítulo 6. O Ritual. A noite já perdurava sobre a densa floresta de Massachusetts. Entre as altas árvores, era possível avistar um sobrado já desgastado com os anos. Pastos com rebanhos e pilhas de feno contornavam a residência próxima ao grande celeiro. O local era facilmente dado como uma fazenda, mas a vida rural era, de longe, a última forma de vida manifestada por ali.
Chegamos.
Meu Deus, que porra foi essa?
Ah, para de resmungar, garoto. Você preferia ficar andando por 5 dias até chegar aqui? Agora toma, veste isso.
Valeu.
Você não está acostumado com o clima, então evita reclamar do frio.
Mas olha, no meu lugar, você também teria reclamado.
E como assim 5 dias? A gente tá tão longe assim da cidade.
Nossa, você faz perguntas ignorantes, né? Ele acabou de falar, uma distância de 5 dias caminhando.
Meu Deus. Mas por que tão longe assim?
Você não queria sair dessa cidade?
Sim,
Charles?
Sim,
mas... E agora está achando ruim estarmos longe de lá?
Eu não sei.
Olha, vem aqui. Tá vendo aquela montanha bem ali? Não é de lá que você veio? Então pronto, estamos perto.
Eu não lembrava de ter andado tanto assim até chegar em Salem.
Ah, enfim, Charlie. Como a gente te falou ontem.
Ontem?
Primeiro a gente precisa da ajuda do templo. E depois a gente te leva até lá. A gente pode ser tudo, menos tratantes.
Você tá ficando louca, né? Você não falou isso não tem nem meia hora. Qual que é a graça? Vocês estão falando do quê?
Eu esqueci que você não faz ideia de como o tempo funciona por aqui.
E do que vocês estão falando?
Esse enjoo aí que você teve foi por causa da transmigração. Quando a gente salta de um lugar pro outro assim, o tempo também avança junto.
Oi?
Por isso que você saiu vomitando, porque foi um salto no tempo.
Então quer dizer que viemos 5 dias pra frente?
Não, não, não é pra tanto. É relativo, é como se cada dia de viagem se equivalesse a uma hora. A gente saiu da mata por volta das 10 da noite, então presumo... que agora já seja 3 da manhã de sexta?
Meu Deus!
Resumindo, como te falei ontem, a gente precisa de algumas respostas antes de te ajudar. A gente passou por muita coisa recentemente e precisamos de um norte. Quando amanhecer, a gente já vai ter finalizado e aí a gente te leva até a fronteira.
Só não se assuste com nada do que vai ver aqui. Tem certas coisas que jovens como você não entenderiam. Mas, se quiser saber, a gente pode explicar.
Não sei não, tá? Talvez eu fique melhor aqui. Aqui fora, tá?
Eu não ficaria aqui fora sozinho se fosse você, rapaz.
Fácil.
Os clãs ao sul de Massachusetts não são famosos pela boa recepção.
A gente tem muita coisa pra te contar.
Entre meninas.
Vamos. Vou preparar algo pra vocês comerem.
Obrigada, Leonora. A gente tá realmente faminto.
Aqui é literalmente uma igreja. Eu nunca vi uma dentro de uma fazenda.
Ah, eu já ia me esquecendo. Esse é o Charlie. Encontramos ele na cidade. E se não fosse pela ajuda dele, bom, não estaríamos aqui agora.
É, né? Eu não fiz isso de graça não, tá? Vale lembrar que eu tô esperando vocês se recuperarem aí e me levarem pra fora dessa cidade maluca.
Ah, Gorman, só esqueceu de falar que ele é um jovem sem modos, né?
Pelo amor de Deus, acabou de falar a mulher que tá falando enquanto come.
Muito bem observado, jovem. Bianca, não foi assim que lhe ensinamos. Até parece que nunca viu uma aula de etiqueta quando mais nova.
A Bianca não tem jeito. Ela sempre arranjava uma maneira de fugir das minhas aulas, né, querida?
É. Eu não era muito apreciadora desses conteúdos mesmo.
Mas me contextualize, Charlie. De onde você é? E por que não viu a hora de voltar para lá?
É que eu sou de Orlim, sabe? E aí, minha ansiedade não é nem pra voltar pra lá. É pra só sair daqui. Porque as coisas que eu vi aqui, cara, vão me custar meses não. Anos de terapia.
O que é terapia?
Puta que pariu. Você tá de brincadeira, né, Bianca?
Eustácio, Leonora, desculpa a gente aparecer por aqui sem avisar. Sei que já faz alguns meses que não damos as caras nos cultos e rituais de passagem.
O que houve, meu querido? Sua tia Ofélia está bem? A cidade voltou a ameaçá-los?
Ela foi assassinada pela guarda do prefeito.
Ela o quê?
Eu contava os dias para o momento que essa cidade de bárbaros colocaria à prova as promessas de uma bruxa.
Como isso aconteceu?
Sinto muito por vocês, meus filhos. Não há palavras que nesse momento... demonstre meus sentimentos por sua perda.
Se a culpa disso fosse somente da cidade, nossa revolta seria menor.
O que mais a gente precisa saber, Bianca?
Um grupo de pessoas misteriosas apareceu na cidade nos últimos dias.
Grupo de pessoas?
Ninguém faz a mínima ideia de onde eles vieram ou o que eles procuram em Salem.
Como assim? É algum tipo de clã refugiado? Imigrantes ou peregrinos de outro condado?
Ninguém sabe direito, Eustácio. O que sabemos é que um deles apareceu na nossa porta e então tudo desmoronou. Nossa tia Ficou fissurado por aquela garota.
Ela o quê?
Achou que ela teria respostas sobre os sonhos que ela vinha ter.
Como assim, garota? Que tipo de garota é essa?
Que tipo de garota? Uma com um vácuo entre as pernas. Conhece esse tipo de garota?
Nossa, mas você sabe ser insuportável, né?
Bianca, pelo menos aqui. Vamos parar de ser tão imatura?
Mas esse garoto também não faz uma pergunta que tem cabimento,
quer
né?
Quer saber? Tem razão. Eu não tô aqui pra ficar ouvindo esse blá 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 todo aqui que não me interessa em nada. E você é a Eleonora, né?
Sim, querida.
Ah, eu queria saber se você tem algum cantinho pra eu dormir hoje aqui. De verdade, eu não quero me meter no assunto de vocês. E eu também só quero descansar, porque amanhã vai ser um longo dia de viagem.
Claro, Charlie. Vou te levar até os quartos. Vem, me segue.
Muito obrigado.
Enfim, Ostácio, resumindo um pouco a história. A tia Ofélia se perdeu nesses devaneios, submeteu a menina a um feitiço que colapsou todo o ecossistema em volta de casa. Isso chamou a atenção da guarda, que não demorou nem uma hora para invadirem tudo e arrancar a cabeça dela.
Inacreditável.
Mas a gente não deixou isso barato. Olho por olho, cabeça por cabeça.
Não me digam que mataram a menina, Gorman.
Pois é, Ostácio. A raiva falou mais alto. A caça às bruxas voltou. Então, se esse novo e misterioso clã for tão poderoso assim, eles virão pessoalmente prestar contas pela cabeça da menina.
Porque eu já cansei disso. Foi uma vida inteira se escondendo. A nossa tia estava cega pela crença de que aquela menina tinha a resposta que ela procurou a vida toda. Da noite pro dia, nossa vida se esvaiu nessa cidade, como a última gota de sangue que escorre pelo corpo de um animal atingido por uma
Sinto
flecha.
Sinto muito por vocês, meus filhos.
Eu não podia deixar ela arruinar tudo e ainda sair impune. Eu fiz o que eu precisava fazer e faria novamente.
E não sabemos mais o que fazer, Ostácio. Não temos mais onde morar. Eles colocaram fogo em nossa casa. A cidade inteira está nos caçando. E a qualquer momento poderíamos ter o mesmo destino da nossa tia. Não sabemos mais para onde ir.
Vocês fizeram certo em nos procurar. Precisamos fazer um ritual digno à tia de vocês. Pelo que eu entendi, ainda não fazem 7 dias desde a sua morte. Sendo assim, conseguimos rogar pela sua alma para que descanse em paz. Mas por agora, vocês precisam descansar. Assim que Eleonora e eu prepararmos tudo, chamamos vocês.
Muito obrigado, Stassi. Muito obrigado mesmo. Jamais vamos conseguir retribuir tamanha bondade sua.
Vocês não mereciam mais esse problema pra ter que lidar.
Fiquem em paz, queridos.
Mas fiquem sabendo que a gente não tá aqui pra abusar de vocês. Se a gente precisar trabalhar, que for necessário pra compensar as nossas despesas, a gente vai fazer.
Conheço vocês desde que eram do tamanho de um filhote de lobo. Jamais cobraria por nada. Vocês são como meus filhos. Filhos do templo, filhos do Senhor da Luz, acima de tudo. Agora descansem.
Você pode ficar nesse quarto aqui. Ó, no armário do lado da cama tem algumas trocas de roupa, caso você queira se lavar. Tem um lago com água corrente que fica lá na parte de fora. Mas antes de ir, eu recomendo que você esquente um pouco de água numa jarra.
Olha, muito obrigado, Eleonora. De verdade, eu me viro daqui, tá bom? Você já me ajudou muito.
Não tem de quê, Charlie. Se precisar de algo, é só me chamar. E se estiver com fome, pode servir-se à vontade na cozinha.
Nossa, valeu mesmo, tá? Muito obrigado. É, Eleonora.
Sim, querido.
Desculpa ser tão intrometido assim, mas é que eu, quando eu tava vindo pra cá, eu vi uns crânios, umas velas assim. E eu não sou muito religioso, mas também não tô muito cético. Eu queria saber qual deus aí que vocês cultuam.
Olha, aqui em Salém, o povo da cidade costuma cultuar ao deus dos homens. Alguns clãs cultuam a deusa da natureza. Mas aqui, neste templo, cultuamos ao Deus da Luz.
Ah, saquei. Vocês são tipo evangélicos, né? Que acreditam em Jesus, Maria.
Sim, isso mesmo. O povo da cidade cultua Jesus.
Não, é... Eu me refiro a vocês mesmo, sabe? Quem que é o Deus da Luz?
Ora, seu tolinho. O Deus da Luz se chama Lúcifer.
Entendi.
O portador da aurora, a quem devemos nossa alma e tudo que nos contempla, a ele oferecemos toda a forma de amor em prol de nossas vidas.
Muito legal. Bom, se você não se importar, eu vou tentar descansar, tá bom?
Fique à vontade. Com licença.
Puta que pariu, onde é que eu vim parar?
Eu tava pensando uma coisa, Gorman. Mas eu não sei o quão louca você vai me achar por isso.
Nossa, mas o que eu já acho, vai ter que se superar bastante pra isso.
Idiota.
Fala, Bianca, no que você está pensando com essa sua cabecinha?
Não acho justo ficar aqui. O Eustácio e a Eleonora podem até nos receber dizendo que a gente não precisa retribuir, mas pensa comigo. Apesar de ninguém da cidade chegar a esse extremo da floresta, ainda não sabemos com o que estamos lidando com relação ao grupo daquela menina. A gente tá com dois alvos pintados nas nossas costas. Ficar aqui só coloca os dois e o templo inteiro em perigo. Eu não quero o peso de mais nenhuma morte nas minhas mãos.
Ah, agora você disse que não quer o peso de nenhuma morte nas suas mãos.
Eu me referia ao peso de inocentes, Cor.
Quem dera tivesse pensado nisso quando a gente estava com a Isabela.
E o que aconteceu com o discurso que deu pro Eustácio? A raiva falou mais alto, os dias de sossego já haviam acabado.
Olha, me escuta, vem cá.
Então só me encobre quando eu te convém.
Brigar entre a gente não vai resolver nada. Me fala logo, qual que é o seu plano?
Tá. E se a gente fosse com o Charlie pra Ulisses?
Ficou maluca, Bianca? E fazer o quê lá? Viver de frutinhas, vaga do rio?
Pelo menos lá ninguém conhece a gente, agora.
Não temos nada e nem ninguém pela gente.
E ainda tem o Charlie pra nos ajudar.
Acha mesmo que viver de esmolas é uma saída melhor?
Se a gente falar com ele, talvez nos auxilie com algum trabalho. Ele nasceu lá, poxa. Ele deve conhecer pessoas influentes na cidade.
O garoto não aguenta ficar nem um minuto no mesmo cômodo que você, Bianca. Acorda.
Acordar? Eu tô muito bem acordada agora.
Calma.
Quem precisa abrir os olhos e enxergar a situação aqui é você.
Não é bem assim.
Nós somos presas ambulantes e vamos destruir tudo e todos que passarem pela gente.
Bianca.
Quer saber? Se você tá com tanto medo de perguntar pro menino, eu mesma pergunto. Fica aí sentado esperando o mundo desmoronar em cima da sua cabeça. Com certeza você vai muito longe assim.
Espera eu...
Atrás do grande templo e próximo ao passo que contornava a fazenda, havia um pequeno lago onde os moradores da região costumavam se banhar. Já era muito tarde e a madrugada carregava um clima gélido e nebuloso.
Esquenta a água pra se banhar.
Esquentar pra quê? Com esse frio todo aí, nossa, acabei de esquentar, já congelou.
Será que eu volto? Não tô chegando nada nesse breu aqui. Ai, quer saber? Foda-se. Já vim aqui, pelo menos eu vou molhar meu corpo. Eu espero que não tenha ninguém nesse breu. Ué, eu achei que ia congelar, mas essa água tá mais quente que a que eu peguei da cozinha. Bom, menos mal. Onde é que eu vim parar, hein? Não faz o menor sentido na minha cabeça do que tá rolando. Será que é um sonho maluco? Será que eu morri? Sei lá, tô em coma em algum lugar. Não. Isso é real demais pra ser um sonho. Então só pode ser algum tipo de experimento científico que o governo tá fazendo em mim. Não, mas tem aquele pessoal lá, né? Por que será que só em mim? Não, eu não sou tão importante assim, né? Mas... E se essa menina que eles falaram aí? E se for a Isabel? Hã? Será que ela conseguiu me seguir e encontrou aqueles lunáticos? E se ela estiver morta? Ah, merda! Eu tô pilado aqui e não é hora pra aparecer assombração.
Quem tá aí? Eleonora? Não vem aqui não, tá? Eu tô pelado. É que eu...
Puta que pariu, eu não posso continuar aqui.
Procurando isso aqui?
Ai, que susto, Bianca! Porra! Me dê minha roupa aqui, cara.
Poxa, mas a vista tá tão interessante.
Me dê logo isso daqui.
Nossa, desculpa. Você deve estar com muito frio mesmo, né?
Sem graça. E o que você tá fazendo aqui, hein? Porra, não posso ficar um segundo sozinho que você já brota do chão?
É hora de sumir de perto de vocês.
Também não precisa falar assim, né? Eu não queria te atrapalhar. É que faz muito tempo que eu não conheci alguém como você.
Alguém como eu? Como assim, alguém como eu? O que, que tem alguém como eu?
Vim de fora do caos que é essa cidade, Charlie. Alguém que tem uma vida lá fora, que tem família, um lugar pra ser livre... Viver de verdade.
Você lembra que eu disse que eu estava no internato? Você lembra, né? Você por acaso sabe o que é o internato?
Você estava numa excursão do colégio. É mais uma coisa que eu nunca tive a honra de conhecer.
Nossa, Bianca, claro que não. Não tem nada de honra nisso aí, não. Só tinha um monte de moleque preso, contra a sua própria vontade. E só tinha os piores tipos. Geral era... uma alma perdida, sabe? E foi de lá que eu vim. Quer dizer, eu fugi de lá, na verdade.
Que tipo de família faria algo assim com o próprio filho?
Ah, mas eles também nem tiveram tantas opções assim. Ou era isso, ou era o reformatório, que é tipo uma cadeia pra adolescente.
E o que você fez pra chegar nisso?
Olha, nada que eu me orgulhe hoje em dia. Tem partes de mim que eu decidi deixar pra trás, sabe? Eu não quero ficar revivendo isso não, e ninguém na minha família, sabe? Eu também não tenho notícia deles, já tem muito tempo. E espero que continue assim.
Mas então por que você tá voltando pra lá? Voltar pra cidade da sua família me parece o oposto de não reviver o passado.
É que um internato fica em Orleans, não a minha família.
Pra que você quer voltar pra lá então, Charlie?
Bianca, o meu objetivo não é voltar pra lá não, tá? É sair daqui, dessa cidade. E não faço ideia do que vai me esperar lá fora. E nem ouse pensar que eu menti pra vocês, tá? Porque mesmo se eu tivesse inventado que minha família é um rebanho de ovelhas ou outra porra dessas, vocês ainda me ajudariam, porque precisavam de mim. Então só não começa a dizer que
eu... Não ia dizer nada, Charlie. Eu não dou a mínima por passado que você quer deixar pra trás. Só que agora, mais do que nunca, seu objetivo tá bem parecido com o nosso.
Vocês não tinham assuntos pra resolver com a cidade, não? E por que do nada vocês mudaram de ideia?
Porque não vale a pena, Charlie. Arriscar a minha vida e a do Gorman. E ainda colocar o templo, o Eustácio e a Eleonora em perigo por causa de vingança. A gente já ouviu tantas histórias que acabaram em fogo e sangue por causa disso. Eu não quero esse final pra gente. Nos deixa aí pra Orleans com você.
O quê? Você tá ficando maluca, né, Bianca? Qual parte de eu quero dar o fora dessa cidade maluca de pessoas loucas, você não entendeu? E quando eu falo loucas, eu falo de vocês, tá? E eu vim aqui sozinho e eu prefiro continuar assim. Então nem ouse pensar que eu já...
Por favor, deixa a gente começar do zero com você. A gente se ajuda e...
Bianca, você tá aí?
Oi, Eustácio. Sim, eu... Tava ajudando o Charlie a pegar água.
Vamos começar o ritual.
Quê?
Seu irmão está te esperando para iniciar.
Ritual? Como assim ritual?
Claro, Eustácio. Já estamos indo. Só um minuto.
É um ritual de passagem pela nossa tia. Nada demais. Se você quiser...
Charlie, caso queira se juntar a nós, sua presença seria uma honra.
Não. Não me parece nada convidativo esse rolê aí, não.
Por favor, participa com a gente.
É, melhor não.
Você vai notar que nem tudo que você viu hoje resume nossa crença. Somos muito mais do que vozes na floresta e desastres climáticos.
Esqueci dos crânios das velas.
O quê?
Ah, nada não, Bianca. Eu não me sinto nada confortável, tá?
Charlie, você vem?
E aí, Eustácio?
Preciso preparar as coisas.
Cara, eu acho que eu vou deixar pra próxima. Eu tô muito cansado, preciso descansar. Amanhã vai ser um longo dia, tá?
Muito obrigado.
Como preferir, meu jovem. Tenha uma boa noite. Bianca, não demore, por favor. O horário de maior abertura está começando.
Claro, Eustácio. Chega em 2 minutos.
O horário de abertura? O que é isso?
Saberia se participasse do ritual, mas como prefere dormir, talvez um dia eu te explique. Ou não. O Lin fica meio longe de Salem.
Bianca, você sabe que eu não posso deixar vocês irem comigo. É loucura demais.
Loucura é ter a oportunidade de mudar a vida de alguém e dar as costas pra isso. Mas tá tudo bem. Tenha uma ótima noite, Chai. Quem sabe você sonhe com uma vida melhor.
Bianca, espera aí.
A vida que tiraram da minha tia e que em breve vão tirar de mim também.
Bom, vamos começar, meus queridos. Que a luz de Eósforo nos guie na densa escuridão da noite. E que nossos sacrifícios cheguem com aroma agradável em seu altar. Sob seus pés seremos conduzidos e abaixo de suas asas estaremos protegidos. Que a luz do Filho d'Alva clareie nossas mentes nesta noite e nos leve a uma resposta sobre o caso de nossos irmãos e filhos, Gorman e Bianca Harker. Eleonora.
Ah, nessa noite, nossa alma clama por respostas. Que o portador da aurora nos ilumine e nos conduza pelo caminho da verdade. Que o fogo usado contra nós seja revertido em bondade e clarividência. Receba nosso sacrifício com aroma agradável e derrame sobre nós o sangue da purificação. Que nossa irmã Ofélia seja tomada pela mão nessa noite. Que sua pobre alma, que agora vaga pelas terras de Salém, encontre paz, bondade e serenidade em seus braços. E que Ósfero cubra Ofélia Harper de compaixão e sua alma se aquiete em seus braços de luz esplêndida. Amém.
Amém.
Charlie estava inquieto em sua cama. Não conseguia parar de pensar em tudo o que tinha ouvido e visto naquela noite. Sendo assim, ele se levanta e silenciosamente se dirige ao templo onde o ritual já se iniciara. Escondido na última fileira de bancos, observa cada movimento em silêncio.
Quanta maluquice, velho.
Eustácio, antes de oferecer o holocausto, o Gorman e eu gostaríamos de dedicar uma canção à nossa tia.
Ela sempre cantava pra gente quando éramos crianças. Então, achamos que oferecer essa canção a ela talvez ajude a encontrar o caminho da luz mais rápido.
Tenho certeza que o Senhor da Luz receberá a vossa canção com muita alegria.
É uma música conhecida no nosso clã. mas adaptamos algumas partes para que fosse dedicada ao Félix. Eleonora, é o hino A Alma Que Está. Consegue nos ajudar no instrumental?
Vai ser uma honra, querida.
Calma, garoto. Sei que não parece certo, mas esse bode é parte do culto. Ele foi criado exatamente para
isso. Criado pra quê, hein? Pra ser morto sem motivo? Agora vocês vão fazer o quê?
Charlie.
Já sei, vocês vão beber, né? Vocês vão beber esse sangue.
Esse seria o próximo ato do ritual.
Tá de sacanagem?
Fica calmo, Charlie. Eu sei que tudo isso é novo pra você, mas faz parte da nossa crença. Esse não é um bode qualquer. É um instrumento de transporte.
Transporte? Transporte pra quê?
Sem ele, não conseguimos trazer paz à alma dela.
Vocês são todos malucos. Eu só quero sair daqui, por favor. Eu não fico mais nem um segundo aqui.
Você não vai pra lugar nenhum até ouvir o que temos a dizer.
Abre essa porta agora!
Você acha que já não perdemos o suficiente? Ninguém escolhe uma vida assim não, garoto. E o mínimo que nos resta é se apoiar na nossa crença.
Agora eu entendo por que a cidade inteira acha que vocês são malucos.
Acho que gostamos de viver na calada da noite, escondidos na cidade o tempo todo.
É óbvio, olha o que vocês fizeram. Como alguém em sã consciência acha isso normal? Foi por isso que mataram a tia de vocês? Porque se fosse, eu não ia duvidar de nada.
Charlie, existia uma maldição. Um acordo selado a favor da proteção e paz. entre os homens da cidade e os servos de luz. Caso o acordo fosse quebrado, a cidade toda acenderia em chamas.
Então me explica bem pausadamente por que a cidade não deu a mínima pro acordo de vocês. Porque desde que eu cheguei aqui, vocês não param de repetir e repetir que essa tal de ovelha morreu na mão dessa cidade.
Se a cidade fosse a única que carrega toneladas de negligência nas costas, não teríamos chegado nesse ponto. Foi aquela menina, aquela enfiada das sombras que bagunçou toda a nossa história. Essa garota pode ter feito a cabeça da nossa tia com suas mentiras e encenações, mas a mim ela não convenceu.
Estamos aqui hoje para encontrar respostas, Char. Se tivermos que voltar à cidade e enfrentar esse grupo desconhecido até que não sobre uma pessoa em pé, vamos fazer isso. Mas não somos do tipo que age sem pensar. Não sabemos com quem estamos lidando.
Vale isso por você, Gorma, porque a sua irmã super controlada não cansa de repetir que ela não pensou duas vezes antes de matar aquela menina. E por que vocês estão com tanto medo dessas pessoas?
Eu não tenho medo de nenhum deles.
Já pararam pra pensar que talvez nem elas saibam o que estão fazendo?
Arrancaria a cabeça de cada um se fosse necessário e colocaria em filas de estacas com as minhas próprias mãos.
Só deixa eu te falar só mais uma coisinha. Enquanto vocês estão aí cantando musiquinha sem nexo e esses rituais malucos e matando bodes pra um tal deus aí que eu não sei quem que é, tem uma galera inteira caçando a cabeça de vocês. E adivinhem? Isso mesmo, eu não quero estar aqui quando isso acontecer.
Nós não estamos agindo cegamente, Charlie. Pelo menos o mínimo de noção sobre o que acontece lá fora nós temos.
Exatamente. Com o Gregório sendo controlado, oi? Temos olhos e ouvidos lá dentro.
O que você disse?
Que temos uma vantagem,
não,
Charlie.
Não.
A gente não tá agindo sem pensar.
O nome? Quem que tá sendo controlado?
Gregório Mustard, um dos membros do clã de Surgiu a Menina. Mas por que o espanto? Você conhecia esse garoto?
O quê? Não, não, Gorman. Deixa disso, claro que não. É que eu pensei que tinha ouvido outro nome, sabe?
Mustácio! Mustácio!
Que ótimo! Que chama! Que não há mais lugar para a morte!
O que está acontecendo
aqui? Vocês não podem ficar aqui. Eu vi algo muito sombrio. O fogo se aproxima como uma força jamais vista. A maldição era real. Mas não da forma que esperávamos. A chama está se formando e em breve ela será incontrolável. Vocês não podem ficar nessa cidade. Se ficarem, só haverá mais mortes e almas rogando sem destino.
Tá decidido. A gente vai te levar para Orleans e vamos ficar por lá. Você não precisa nos ajudar, mas claramente a gente não pode mais ficar aqui.
Eu preciso arrumar minhas coisas. Eu preciso de um pouco de ar fresco. Eu não tô passando bem.
Vem comigo, garoto. Vou preparar um chá pra você.
Não, nada de chá. Muito obrigado. Eu agradeço demais pela fogueira, pelo lago. Só que eu já vi demais por hoje. Então, se me dão licença, eu vou arrumar minhas coisas e vou esperar vocês lá fora.
Bian.
O que foi?
Não entre nessa armadilha.
Armadilha? Eu... Não. Não me venha de novo com esse sermão.
Cada minuto que você perde nesses delírios amorosos por esse garoto é a vida de cada um nessa sala que você coloca em risco.
Mas você não pode.
Não temos mais tempo e muito menos a chance de errar de novo. Vamos até a cidade com o Charlie. E depois vamos seguir sozinhos, como sempre foi. Você me entendeu?
Eu entendi.
Não falou que não queria o sangue de mais nenhum inocente nas suas mãos?
Se acalmem, crianças. Poxa, deixa eu preparar algo pra vocês comerem primeiro. E depois vocês já podem partir.
Obrigado, Leonora. Sinceramente, eu não sei como retribuir tudo que fizeram por nós essa noite.
Eu acho que sei como. Ainda se lembram de como colhiam uvas e damascos? Lembram como faziam quando eram pequeninos?
É claro que eu lembro. Era meu momento preferido da festa de primavera.
Então aí está. Enquanto eu e Eustácio preparamos o café, vocês colhem as frutas. A gente espera vocês com a mesa pronta.
Perfeito. Vamos, Bianca.
Vamos.
Bando de satanista. Eu não fico mais nem um segundo nesse lugar. Nem fudendo. Cara, eles mataram um bode, cara. Um bode, mano. Que dó do bode. Nossa. Quando eu chegar em Orleans, eu vou desaparecer da visão deles. Porra, mas que bosta é essa aqui? Quem que ainda lê jornal? Ah, esqueci que eu não tô no meu século. Na manhã dessa quarta-feira, Massachusetts foi palco de uma aparição repentina de um suposto clã de bruxas e adoradora de sabá. 7 pessoas foram encontradas em Salem, com vestimentas pretas e desenhos tribalísticos por todo o corpo. Um grupo com 4 mulheres e 3 homens, onde um deles revela ter sido vítima de enfeitiçamento e bruxaria pelas demais mulheres. Uou, peraí. Então quer dizer que eles estão presos? O Gregório? A Isabel tá morta. A minha família tá toda naquele lugar, cara. Não, Charlie. Não é hora de chorar. Não é hora. É hora de ter compaixão, porque... Eu lembro que a Miranda te disse.
Você é um imbecil.
Ninguém dá mínima pra você, cara.
Eu te odeio.
Ela te odeia.
Só sabe pensar em você mesmo.
Não merece a sua ajuda. Ela não merece. Não, eu não vou chorar.
Ninguém aqui suporta mais você.
Eu não posso chorar.
Sai! Contorne o perímetro da fazenda.
Merda, merda.
Até o fim do dia.
Não.
Nenhuma bruxa desse ninho de Satanás deve ficar em pé.
Porra, eles vão morrer.
Pendurem as cabeças na entrada.
Eu preciso voltar pra avisar eles.
É bom deixar um aviso pra quem sobrar.
Não. Não vai dar tempo! Porra, pensa!
Ih, garoto!
Merda!
Nem pensa em fugir!
Puta que pariu!
Está se sentindo melhor, Eustácio?
Um pouco, querida.
Fazia anos que não te via tendo uma visão, hein? Afinal, não somos mais tão jovens. Isso consome muito nossa energia. Toma isso. Vai te dar um pouco mais de força.
O que eu vi não foi nada bom, Nora. As chamas consumiram meus pensamentos. Estava tudo escuro e o fogo corria em minhas veias. Sinto que se eles não partirem logo, algo pior pode acontecer. E nós também não estamos seguros.
Ora, ora. Se não são os amigos da cidade. Eustácio? E Eleonora?
O que vocês querem aqui? Olha, por favor, não queremos problemas.
Mas nós também não, querida.
Procurem no celeiro e vasculhem a casa e o templo. Não quero ter nenhuma surpresa por aqui.
Seja lá o que estão procurando, não temos nada a esconder por aqui.
É isso que a gente vai descobrir. Não fazia ideia que vocês haviam se mudado pra tão longe. A última vez que eu vi vocês, eu era do tamanho daquele banquinho ali. Viu? Por que vocês vieram pra cá?
Olha, se vocês vieram atrás de comida, nós temos estoques para meses no celeiro. Podem pegar a quantia que quiserem. Só não machuquem os rebanhos e não nos façam mal. Por favor, nós daremos o que pedirem.
Vão dar o que a gente pedir? Será? E se eu te pedir a cabeça do Gorma e da Bianca numa bandeja?
O quê?
Vocês também dariam?
Nós não vemos essas pessoas desde que você era do tamanho desse banquinho, Vitor.
Muito lisonjeado da senhora lembrar do meu nome, tia Nora.
Não sabemos por onde andam os sobrinhos de Ofélia. E preferimos dessa forma. Nós nos mudamos pra cá exatamente pra fugir dos problemas como daquela família.
Muito me espanta a citação do nome da Ofélia. Eu nem me referi a ela. E quando o assunto foi problema, ela já veio à sua mente? Tem algo que você saiba e queira me contar?
Eu já disse que não queremos problema!
Para de voz pra falar comigo, seu merda! Ou melhor, só pare de falar!
Não adianta fugir, garoto. É melhor se entregar em paz do que ficar correndo por aí. Se eu colocar nós em você, vai ser pior.
Ai, merda!
Olha, finalmente, hein?
E o pé?
Precisou quebrar o pezinho pra donzela parar de correr.
Fica longe de mim, seu merda! Você não sabe com o que tá se metendo, tá? Você não sabe!
Eu sei bem com quem tô lidando aqui. Sozinho, no meio do nada. Perdido nas terras dos adoradores de Satanás. Ou você é um jovem ingênuo que escapou de virar sacrifício de ritual.
Ou é um deles, né?
Eu? Não, eu não faço parte dessa porra aí, não. Olha, eu não sou daqui.
Então deixa eu acabar com o seu sofrimento de uma vez.
Eu não tenho nada a ver com isso aí, não.
Seu pé ficou bem machucado, né?
Eu só tava ali.
Já que não pode mais andar, deixa eu te fazer esse favor.
Fica longe de mim, seu merda!
Que brincadeira é essa, garoto?
Não sou eu! Eu não tô fazendo nada, eu juro! Eu já te falei
que... Tá controlando as árvores agora? O quê? Não!
Eu falei!
Me solta!
Eu não falei pra você me deixar em paz, não falei?
Manda essas árvores pararem!
Mesmo que eu soubesse parar isso...
Manda elas me soltarem!
Eu não ia parar, não! Tá?
Mas elas pararem!
Então morre aí, seu merda! Morre!
Não!
Hoje que eu morro, que merda é essa? Por favor, não me machuca, por favor, não fiz nada de errado.
Charlie, se acalme.
Quem que é você?
Eu não vim pra te fazer nenhum mal.
Mal? Nenhum mal? Claro que você fez com esse homem. Se isso aí é bondade, não quero nem ver o que é maldade.
Você ainda não sabe o que é o sacrifício do amor.
Hã?
Mas o momento de saber se aproxima.
Do que você tá falando?
Agora durmo.
No mesmo instante, Charlie já não estava mais ali. Seu corpo sumiu, deixando para trás uma cena de morte, sangue e desespero. A jaqueta de Gorma jogada na floresta foi tudo o que restou daquele momento.
Fazia tempo que eu não vi uma plantação tão cheia assim.
Estamos na época da colheita. Nesse período do ano, esses lugares ficam lindos. Bi, você lembra quando a tia Ofélia acordava a gente domingo de manhã pra ajudar ela na colheita e...
Olha, é fogo!
Segura a minha mão.
Rápido!
Só ficamos só nem 10 minutos. Não, não,
não!
Ao se virar para o templo, foi possível ver um rastro de sangue que encobria o gramado principal e que se seguia até a entrada. Frente à porta, duas estacas se sustentavam por buracos que feriam o chão. Em suas pontas, as cabeças de Eustácio e Leonora coroavam mais uma barbaridade cometida pela guarda de Salém.
Como isso aconteceu? A profecia! Ele viu isso acontecendo! Ele tem tudo sob sangue, sabia que isso ia acontecer! Eu tava sentindo também! Era disso que eu queria fugir! Eles não precisavam ter morrido! Eu não aguento mais o sangue de inocentes na minha
O Charlie, ele não está nas estacas. Ele tem alguma coisa a ver com isso.
Charlie, apareceu desgraçado. O que você fez?
Você não sabe se ele está envolvido.
Charlie!
Ele pode ter fugido antes de ser pego.
Ou ele mesmo pode ter feito isso. Acorda, Bianca. O garoto fazia parte daquele grupo.
Se ele estiver vivo, ele deve saber quem fez isso.
Você viu como ele ficou quando você
não,
falou do Gregório? Ele conhecia Isabel.
Não,
estava na cara dele. Ele faz parte desse clã. E mais uma vez fomos enganados. A espessar um pouco. Ele provavelmente nunca colocou os pés em Orleans. O clã dele está na cidade. E agora estou em vantagem de novo.
Ele mentiu. Ele mentiu sobre nós. Como eu pude ser tão porra? Ele usou nós dois. Como eu pude ser tão cega?
O fogo queimou nossa família, nossa tia e agora todo o nosso clã. Você colocou em risco por causa de adolescente, Bianca.
Eu fui enganada assim como você, Gordo. Não me venha fazer sentir mais culpa do que eu já tô sentindo. Esse garoto se envolveu com as bruxas erradas, irmão. Ele vai desejar nunca ter cruzado o nosso caminho.
Me dá a mão. Ele não deve estar longe aqui.
Você ouviu Primórdio, Originários de uma Nova Era, Temporada 2, Salém. Uma audiosérie 3D do Projeto Auralina. Criada, escrita, dirigida e pós-produzida por Glauber Arruda. Co-roteirizada por Carol Arruda. Análise crítica por Pedro Gomes. Produção audiovisual por Larissa David. Siga @ Primórdio Oficial no Instagram e no TikTok. Nas vozes de Jaqueline Reis como Bianca Harper. Pedro Celete como Gorman Harper. Lucas Martin como Charlie Stuttgart, Carol Arruda como Miranda Stuttgart, Robson Reis como narrador, Vitor Gouveia como Vitor Belmont, Elina Rodrigues como Eleonora Tabitha, Fernando Martins como Eustácio de la Cruz.
Canção A Alma Que Está, composta por Glauber Arruda e Carol Arruda, instrumentada por Iago Besselan.